Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Onze horas e 5 minutos, iniciar o nosso último Rádio Debate da semana, né? Hoje com a participação de dois futuros promissores da nossa política, o vereador Elinho Aragão do PTB, vereadora Nara Leandro do PSB, né? E hoje muita coisa a ser discutida ontem, reunião da Câmara, Marcondes Moreno. Você acompanhou, eu estive lá, né, acompanhando de perto, transmitindo a reunião da Câmara, e uma reunião que eu dividiria em dois tempos. Para levar para a linguagem do futebol, tem um primeiro tempo que é de um jeito, o segundo é de outro jeito, o time muda totalmente. Ontem os discursos foi de uma maneira e na hora de votar projetos, né, uma reunião totalmente diferente. Né, a parte positiva para mim ontem, vereadora Nara, que está aqui, parte dos projetos. 17 projetos, todos dos vereadores, né, muita coisa importante, muita discussão interessante. Né, já nos discursos eu ouvi aí uma meia dúzia de discursos que a gente poderia
esquecer,
né, tirar dos anais da Câmara. Não vai fazer muita falta, não. Mas na parte dos projetos, e aí até o Fado e até a Nara ontem fez uma proposta, né, na discussão do regimento, do novo regimento, de mudar aquela ordem da Câmara.
É, né, bom dia, Manuel. Só para entrar de sola, realmente, eu acho que ou muda o regimento ou se entra no bom senso. 10 vereadores discursar durante 7 minutos. E, além disso, ter uma série de projetos e discussões depois, deveria haver o entendimento de que só, que quando tivesse vários projetos, na questão do segundo momento, para se debater e para se discutir, o bom senso de que os líderes falassem, que se sorteasse, se decidisse duas pessoas falar, porque fica totalmente desgastante para quem está ouvindo, apesar de ontem ter sido muito interessante. Eu fiquei muito feliz com a reunião de ontem.
A reunião ontem, Marcos, terminou mais de meia-noite, né? E aí tem que se ver um formato, porque é cansativo para o vereador, é cansativo para o cidadão que está em casa, né, acompanhando. Às vezes ele quer ter um projeto ali que ele quer, não, quer ver esse projeto, que é o que me interessa, né? E está no final da ordem do dia, vai lá para depois de meia-noite. Então, realmente, é meio complicado. Eu acho que tem que se rever isso. Há algumas propostas interessantes. A Dinara, né, de inverter a ordem. Primeiro se votar os projetos, depois os discursos. É interessante, né? Eu acho que ela é uma proposta interessante, mas tem que se rever muita coisa. Pode ter primeiro expediente, segundo expediente, grande expediente, pequeno expediente. Alguma coisa tem que ser revista, porque é muito cansativo. Começa 8 da noite, vai para meia-noite.
Na verdade, né? Imagina para quem...
O próprio desempenho do vereador, né? Chegar a uma certa altura que ele tá ali cansado, tá... Né, já no raciocínio?
Não, você sente que algumas colocações e pensamentos, eles saem, eles perdem qualidade devido ao cansaço mental dos vereadores. Para a gente trabalhar de imprensa, é tanta informação que a gente teria que gravar. Eu já estou gravando para poder passar o resto da semana escutando, porque é muito complicado.
Mas vamos aqui ouvir o bom dia dos vereadores, o bom dia do Elinho Aragão, do PTB.
Bom dia. Bom dia, Manuel Glicério. Bom dia, Marcondes Moreno. Vereadora Nara, bom dia a toda Santa Cruz de Caparibe, Zona Rural, Pará e Poço Fundo que nos escutam neste momento.
Bom dia, vereadora Nara Leandro.
Bom dia, Manuel. Bom dia, Marcondes, Elinho Aragão, todos Santa Cruzenses, todos que estão ouvindo Apolo FM e compartilhando conosco dessa conversa boa que é política.
Pois é, e ontem os dois, embora cada um em uma bancada, mas fazem parte aí dessa nova geração de políticos e apresentaram até projetos, né, em conjunto os dois ontem. Né, principalmente na área de segurança, nessa área, né, que preocupa tanto a cidade, Elinho. Como é que você vê esse trabalho, né, que está sendo feito hoje na cidade, onde vereadores, né, de bancadas distintas sentam, conversam, dialogam, né, essa nova fase da política, como você tem acompanhado?
Muito, muito bom, muito produtiva, eu falo dessa forma, junto com a vereadora Nara, não só esse projeto de ressocialização desses jovens infratores que estão em medida socioeducativa, mas também outro projeto que eu estive elaborando com a Nara, a vereadora Nara, foi o projeto de acessibilidade 1000, onde todos os prédios públicos do município têm que ter essa acessibilidade, não é, vereadora Nara? E é dessa forma que tem que ser feita. Eu vejo requerimentos aí também de vereadores de ambas as bancadas, tanto de oposição quanto de situação, não só de minha pessoa e a de Nara, que sirva de exemplo também para os outros vereadores, porque o que eu venho sempre teclando ali naquela Câmara é que o povo quer ações de nós vereadores, quer trabalhando, atuando, independente de ala partidária. Agora nós temos que focar Santa Cruz do Capibaribe, e o povo já disse nas ruas: chega, basta de brigas, de picuinhas, de anarquia. O que nós queremos é dedicação ao povo de Santa Cruz do Capibaribe, e é isso que nós estamos fazendo, tentando elevar o nível daquela casa. Como eu disse ontem, vamos tentar resgatar novamente a credibilidade que aquela casa perdeu há alguns dias. Como uma emissora com a irmã de vocês fez uma pesquisa e mostrou a realidade, que o povo não estava satisfeito com ambas as bancadas, tanto de oposição e situação, e temos nós esse compromisso com a população de elevar o nível a cada reunião que passa.
Vereadora Nara, você acredita que a política do antigo, né, onde vereadores e adversários sequer se cumprimentavam, felizmente não tem mais espaço em Santa Cruz?
Não tem mais espaços, Manoel. Nós vimos pela renovação que foi feita na Câmara, pela oportunidade que Santa Cruz deu para os jovens políticos como eu, como Hélio Aragão, como outros também tão jovens, né? E aí nós entendemos que ou os políticos reavaliam essa postura de politicagem, de ficar incendiando durante todo o seu mandato, como se estivesse ainda num palanque político, ou rever essas questões e passa-se a discutir Santa Cruz do Capibaribe, ou realmente fica na política do atraso e vai ficando cada vez mais sem a oportunidade de chegar até a Câmara de Vereadores ou a ocupar uma daquelas cadeiras. O povo de Santa Cruz mostrou nas urnas que quer que a cidade seja discutida.
Vocês dois apresentaram um projeto sobre essa questão dos menores infratores para ressocialização, né? A gente tem um intervalo daqui a pouco, e na volta eu queria que vocês detalhassem um pouco desse projeto, porque a importância desse projeto. Algumas pessoas, né, até me procuraram, disseram: como é que pode um projeto como esse trazer esses pestinhas, né, de volta para a sociedade? Mas se não der uma chance, se o poder não der uma chance, quem é que vai dar uma chance?
Manoel, eu queria entrar nesse assunto. Eu estou muito feliz hoje, né, porque desde ontem eu fiquei na Câmara, porque nós de imprensa, nós temos um cuidado muito grande em mostrar a realidade como acontece. Algumas pessoas não entendem quando a gente disser crítica, como se aquilo fosse um prazer pessoal mostrar os erros. Eu lembro, o vereador Elinho está aqui, que eu fiz uma crítica a Elinho, que Elinho precisava dar uma acordada. Eu escrevi isso, Elinho no primeiro momento ficou meio que balançado, depois entendeu a mensagem, né? Por quê? Porque o que a gente precisa, o novo não é a idade, o novo é a fórmula, é o conceito. E quando ela vem de gente nova, na idade, com futuro, porque a política de Santa Cruz e a política do Brasil, ela tem aquela velha herança. No seu futuro político são os filhos, os netos e os bisnetos de fulano. E isso é muito prejudicial à democracia. E quando você vê políticos que têm futuro político, que têm lenha para queimar, que têm uma história, que tem um quadro em branco para desenhar na sua vida política, eu fico muito feliz, porque a expectativa de que nós possamos ter dias melhores, não só agora. A classe política tem que olhar para Santa Cruz do Capibaribe, Manoel, olhar para Santa Cruz daqui a 50, 60, 80, 100 anos. Assim um dia alguém fez em Santa Cruz. Nós hoje desfrutamos de uma cidade projetada por um homem chamado Raimundo Aragão, que mesmo já tendo falecido há tantos anos, ainda serve de referência. E eu fico preocupado às vezes, Nara e Elinho, por exemplo, 2024, quem serão os políticos? 2028, quem vai estar, né, comandando? Que tipo de debate nós estaremos tendo em relação à política de Santa Cruz? Porque a política é a arte, né, da execução das ideias. A sociedade só anda com a política funcionando, e a política funcionando, ela é o retrato do seu povo. Se o povo qualifica uma Câmara de Vereadores e uma prefeitura, essa sociedade vai crescer. E se ela não faz isso, e a velha história de que a culpa é também de quem vota, mas Isso não só para eles dois, qualquer político, Fernando Aragão na idade, o próprio Zé Bezerra das Costas, da Costa da Minhoca, no dia realmente que quiserem. E eles procuram fazer isso, mas tem que fazer de uma forma mais rápida. Renovar o conceito, vai renovar, né? E a gente vai ter frutos. Eu fico muito feliz porque o nível da Câmara ontem foi mantido da semana passada, melhorou. Você vê outros vereadores que deram uma aumentada no nível, aquela preocupação, e eu fiquei, Manoel, muito esperançoso de que esse mandato realmente ele venha para abrir as portas para o futuro de Santa Cruz.
Até porque, Nara e Elinho, tem. Marcos falou de Raimundo, 50 anos depois, né, a gente continua batendo no nome de Raimundo como a grande referência. E tem políticos que passaram e que hoje a gente sequer. A gente tem até vergonha de dizer, ó, fulano foi político, foi vereador. Que herança vocês querem deixar para o futuro? Né, tá aqui, ó, um grupo de jovens participando aqui, vai fazer uma gravação aqui. Esses jovens serão os políticos do futuro.
Do amanhã.
Né, do amanhã. Será que eles vão ter orgulho de dizer o nome de vocês, como a gente tem orgulho de dizer o nome de Raimundo? Né, que herança é essa?
Assim eu espero, né? Na verdade, eu, inclusive, o meu slogan hoje, é, o que eu tenho dentro de mim, diariamente, eu já recebi uma crítica também, uma vez, uma crítica muito construtiva do companheiro Marcondes, que ele dizia justamente isso, olha, eleve o nível de discussão. Ele sempre me colocou isso. E eu entendo que nesse segundo semestre a Câmara ela veio com essa consciência. Você vê que tem um ou outro discurso isolado que ainda insiste na questão das divisões pessoais, enfim. Eu acho que nós temos que discutir causas, nós temos que discutir as origens, os problemas da cidade, as soluções. Nós temos que juntos construir um futuro. Esse é o slogan que eu tenho trazido comigo. E hoje eu conversava com o vereador Elinho, eu disse, vereador, olha, na verdade, isso aqui é um serviço. Nós estamos aqui de passagem. E o que eu espero, Manoel, eu não sei quanto tempo que eu vou estar naquela casa. Eu não sei se o povo de Santa Cruz vai entender que um mandato é suficiente, que dois são suficientes. Mas o tempo que for, eu quero sim deixar o meu nome na história. Mas deixar meu nome na história não com grandes conflitos, com grandes discussões, com grandes projetos que venham a beneficiar a minha filha Sofia, que hoje tem 3 anos. Que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, alguém possa dizer, olha, esse projeto aqui, a Universidade Aberta do Brasil, em Santa Cruz. Primeira pessoa que falou foi sua mãe. E hoje é um campus da Universidade Federal e está aí atendendo. Você hoje pode estudar, porque sua mãe lá atrás foi uma das idealizadoras desse projeto, foi uma das pessoas que mais lutou, que mais correu atrás para que isso fosse uma verdade para o povo de Santa Cruz. Foi uma das jovens que mais defendeu que o jovem de Santa Cruz não quer só trabalhar, ele quer estudar, ele quer o seu direito à formação, ele quer ter a oportunidade da formação superior. Então, enxergar o futuro é também uma garantia de que seu nome não vai ser apagado da história. Ele vai ser lembrado, mas lembrado com bons projetos, com projetos que se perpetuem, como foi o caso do Raimundo.
Bom, ainda maior responsabilidade porque tem um sobrenome Aragão.
Claro, o sobrenome Aragão, sempre fala, é falado o nome de Raimundo Aragão, um homem visionário, um homem que projetou Santa Cruz. Vocês sabem que ele fez uma cruz de Santa Cruz, vai crescer assim, dessa forma. Foi impedida a forma de crescimento de Santa Cruz. Muitos políticos não acreditavam de como Santa Cruz.
O planejamento
que ele fez.
Inclusive foi geográfico, arquitetônico e urbanístico. Naquela época, o Raimundo Aragão fez.
Você, na época, aquela época, sabe que ele. A Avenida 29 de Dezembro, vocês sabem, os mais velhos sabem, para os mais novos que não entendem, não conhecem a história um pouco. A Avenida 29 de Dezembro ia até perto ali do Bar de Lula, quase. Ia. Mas foi cortado.
Desculpa, só corrigindo. A ideia de Raimundo Aragão da 29 de dezembro era a sua largura. Ele ia até a estrada do Pará. Seguia, não tinha aquela curva. O fato é que com a doação de alguns terrenos na Nova Santa Cruz, né, até para a expansão da cidade, né, lamentavelmente, o nosso querido tal Chagas, Mário Chagas, ganhou um desses terreno que era, ele tinha condição de fazer, fazia parte mesmo do crescimento, mas depois ganhou outro e não fez e não cumpriu o acordo de devolver ao município o que continuaria. Então aquele giradeiro onde o monumento bíblico, aquilo era apenas na cruz, aquele círculo que separa, né, aquele cruzamento.
junção da cruz, aquela.
Era a junção da cruz, infelizmente.
E eu também quero fazer parte dessa história, estou no meu primeiro mandato, estou aprendendo muito, Marco Antônio, estou amadurecendo, vereadora Nara. Você também, a vossa excelência também está amadurecendo também um pouco. Estamos aprendendo com os cabelos brancos de Fernando Aragão, de Afrânio, de todos os vereadores que já têm mandato ali naquela casa. E eu digo o seguinte, que o futuro pertence aqueles que acreditam nele. E eu acredito, vereador. Acredito que nós devemos fazer a diferença trabalhando por esse povo, elaborando projetos, tanto em parceria quanto individual, para o bem-estar dessa sociedade.
Valor.
Já está no intervalo, Wagner?
Vai, na volta, temos aqui alguns assuntos para discutir, principalmente sobre a polêmica da semana na Câmara, que foi o bendito título de cidadão.
Que ainda está
rendendo. O negócio tão falado.
Né? Ontem, Zé Elisa ainda ressuscitou esse defunto desse assunto.
Pois é, vamos intervalar uma volta e a gente fala sobre esse assunto.
Rádio Debate Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
11:27, Marcos Moreno. O assunto da semana.
Nossa,
o assunto
senhora.
Que.
Tô doido que esse assunto morra, viu?
Eu também, viu? Também. E outra
morra
coisa.
Morra não, né? Que ele se sepulte.
E outra coisa, eu acho que próxima vez que um vereador for pensar em votar contra um título cidadão, ele vai pensar duas vezes. Ontem foram apresentados.
E na hora também, de Júnior Gomes subiu um título de cidadão desse.
Também
pelo
vai
amor
pensar
de
duas vezes também.
Escuta,
né?
Antes, né?
Que é ontem, três foram apresentados ontem, né? Vão para as comissões. Um, Dil Teixeira.
Merece.
Projeto
merece.
Do Ronaldo Pacas e do vereador Fernando Aragão.
Merece.
Em conjunto.
Tá dizendo que eu vou dizer, né, aqui.
O outro, Amaro Paulo Dias. Pelo
é
nome eu não sei. Eu até no início pensava que era Amaro Dias, mas não é. Amaro Dias é Amaro Gonçalves Dias. Né? Então, Amaro Paulo Dias. Eu não sei quem é.
Se fosse o Amadi, também merecia.
E Inácio Barbosa Marinho, professor Inacinho, projeto da vereadora
Merece
Jéssica.
demais.
Do professor Inacinho.
E quem é que foi?
Aquela anteninha dele. Grande professor Inacinho.
Espetacular, grande personalidade.
Espetacular, gente
é
fina.
Verdade.
Merecidíssimo. Mas, né, a polêmica da semana é esse título do Jovaldo Nunes, que foi negado, né, embora tenha tido a maioria dos votos, mas não teve voto suficiente. Eram necessários 11 votos. Teve 9 da bancada de situação, a Fran estava ausente, mais o de Zé Elias, 10. E ontem, Fernando conversou com a gente na Rádio Vale, na outra emissora, falou que recebeu a ligação do Zé Augusto Maia.
Oi?
Pedindo pra, rapaz, o que foi que aconteceu? Eu me explicar essa história. Disse que Zé Augusto, em momento nenhum, interferiu nessa história. Ficou sabendo depois. Né? Os vereadores votaram, o Zé Augusto não tinha sequer conhecimento. Mas tá sofrendo.
É, o inocente na jogada, né?
Tá sofrendo lá em Recife, lá em Brasília. O pessoal questionando a eles. É, tua bancada lá fez isso.
E ele é deputado federal de Armando Monteiro. Imagina, Armando, a relação de Armando com esse povo, né?
E aí o Fernando disse o seguinte. Tô conversando com minha bancada, tô conversando com os vereadores, conversei com todos eles. Apenas o Ernesto tá irredutível em relação a voltar atrás, né? A tentar achar um meio,
rapaz,
de colocar esse projeto mais uma vez em discussão.
Só que não pode, né, Mané? O regimento não...
Mas a segundo Fernando há uma brecha, né? Que pode sim,
rapaz,
ser revisto isso.
Vai ficar mais feio
eu
ainda,
não sei,
viu?
Se a emenda vai ficar...
Não é negócio, a emenda não vai ficar boa, não.
Vai ficar boa, né? Mas...
Porque vai ficar em espécie de coisa, eu não diria forçado, né? Mas como é que você... O Zé Elias já pegou feio, ele mudar na hora. Imagina você mudar depois de polêmica, de repercussão em todo o estado. Eu mesmo não crio um título desse, não.
Eu também não. E quem falou sobre esse caso ontem foi o próprio Jovaldo.
Oi?
Né? Tá no Inaldo Sampaio, no Brasil do Inaldo Sampaio. E ele disse que nada muda na relação entre Santa Cruz e o Tribunal de Justiça, apesar, né, desse episódio. A gente vai acompanhar a matéria do Fernando e do Jovaldo. E na sequência, Nara e Elinho comentam o fato.
Blog de Inaldo Sampaio. Fernando Aragão admite que bancada pode rever votos sobre título de cidadão ao desembargador Jovaldo Nunes. O vereador Fernando Aragão do PTB afirmou que o episódio que terminou com a reprovação do título de cidadão ao desembargador Jovaldo Nunes, presidente do Tribunal de Justiça, foi motivado pela precipitação do presidente da Câmara, que em regime de urgência encaminhou o projeto para o plenário antes de passar nas comissões. Nós esperávamos que fosse para as comissões. Pediram o parecer na hora. Nós esperávamos que fosse para as comissões. Pediram o parecer na hora. Mas faltou uma conversa. Faltou diálogo político. Talvez tenha passado pela cabeça de alguns que Júnior iria tirar proveito. Mas, na verdade, houve uma precipitação ao colocar para a votação imediatamente, afirmou Aragão. De acordo com Fernando Aragão, a conversa entre os vereadores teria evitado todo esse constrangimento que se criou após a votação. Fizeram um estardalhaço muito grande, mas os encaminhamentos foram errados. Era necessário uma conversa preliminar. Júnior e o juiz Tito Lívio se esqueceram que somos 17 vereadores e que era necessário conversar com todos. Desabafou. Fernando Aragão, inclusive, admitiu a possibilidade de rever o caso e procurar um meio para que o erro seja corrigido. Depois dos fatos, você pode até analisar que deveria ter sido aprovado o título, mas no momento não tínhamos conhecimento do porquê dessa homenagem, afirmou. Fernando afirmou que conversou com a sua bancada após receber uma ligação do deputado federal José Augusto Maia e que apenas o vereador Ernesto Maia teria demonstrado o desejo de manter o voto contrário ao título de cidadão oferecido ao desembargador. Conversei com todos e o único que ficou meio assim foi o Ernesto Maia, mas falei para ele que iríamos ver essa questão política. Não votamos achando que Júnior iria tirar proveito, mas se houver possibilidade, vamos sentar e conversar. Estamos estudando a possibilidade de voltar atrás e rever essa homenagem, admitiu Aragão. Diário da Sulanca. Jovaldo diz que nada muda na reeleição do TJ com o Santa Cruz do Capibaribe. O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Jovaldo Nunes, enviou ofício nesta quinta-feira ao presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, afirmando que, independente da decisão da casa de negar-lhe o título de cidadão, continuará trabalhando em prol da melhoria da comarca. O desembargador afirma também que o ato da Câmara não afetará a relação do Poder Judiciário com o Poder Legislativo Municipal. A recusa do título de cidadão para o desembargador nada teve a ver com a pessoa dele. Foi fruto de uma disputa paroquial na Câmara de Vereadores entre o grupo político do prefeito Edson Vieira, do PSDB, e do deputado federal José Augusto Maia, do PTB. Chateado com os vereadores do seu grupo que votaram contra o projeto, o parlamentar divulgou nota nesta quinta-feira dizendo que nada teve a ver com o assunto e não teve mesmo não.
Onze horas e 33 minutos, tá aí. A opinião do Fernando Arão falando sobre o caso e a opinião do Jovaldo, que disse que nada muda na relação dele com Santa Cruz. Ele que vai estar aqui nos próximos dias para entregar o novo fórum. Né? Nem, e o Fernando alegando
nem
que...
Nem deveria mudar, né? Não tem motivo para mudar.
Não tem motivo para mudar, né? E o Fernando dizendo que vai conversar com a bancada, que já consultou seus colegas, apenas o Ernesto está irredutível. Então, tá aqui um deles, o Elinho. Elinho, foi consultado nessa história. O que é que realmente aconteceu, né, para criar todo esse angu de caroço, né, nesse título de cidadão?
Bom, Manuel, eu acho que o Fernando foi muito feliz quando ele falou que faltou diálogo. Uhum. Faltou diálogo nessa conversa entre os vereadores. Eu estava lá na... Só um minuto aqui que eu estou sem retorno aqui. Pronto, agora voltou. Desculpa aí, ouvintes. Bom, o que eu acho que faltou foi diálogo. Diálogo do presidente Júnior Gomes com algum dos membros da nossa bancada antes de seguir até a pauta. Faltou também do doutor Tito chamar algum dos membros da nossa bancada de oposição para conversar, mostrar a importância ou não desse título, de dar a doutor Jovaldo esse título, essa honraria aqui em nossa cidade. E quando subiu, quando estávamos, foi até o último tópico, não foi nada da pauta, foi inclusive esse título de cidadão. E Ernesto automaticamente se posicionou imediatamente contrário a esse título. E eu, como um vereador que estou chegando, como digo, estou amadurecendo, segui a indicação do meu líder, que é Ernesto Maia, da bancada. Segui a indicação dele. Quando foi no outro dia, nem esperava que ia causar esse ribuliço todo, essa zoada toda. Eu estava no Recife na sexta-feira, o deputado federal Zé Augusto ligou imediatamente para mim, era por volta das 10 horas da manhã, ele me ligou. Mas Elinho, o que é isso que está acontecendo, rapaz? Como é que vocês não dão um título de cidadão, uma honraria dessa, a doutor Jovaldo? Disse, Augusto, eu segui a bancada, a indicação da bancada, do nosso líder, Ernesto Maia. Foi dessa forma. Não, mas ele era merecedor desse título, assim, assado, vocês têm que rever. Eu disse, olha, Zé Augusto, nós podemos até rever agora, se for de haver um consenso entre todos da nossa bancada. Mas hoje já eu vendo aí, Ernesto, como falou, está irredutível, não aceita. O próprio Carlinhos da Coab já falou hoje em um programa também que não aceita voltar atrás. Eu vou sentar também com o Diomedes, com o Zé Elias, com o Fernando Aragão e Galego de Mourinha, para rever. Se a bancada aceitar, bem.
O Fernando, Elinho, ele disse o seguinte, que no momento a falta de diálogo prejudicou a votação. Mas após, né, todo esse furacão, né, que aconteceu, ele começou a analisar e percebeu que o Jovaldo teria merecimento para receber o título. Você também tem dessa forma? Se tivesse essas informações no momento, teria votado?
Olha, é só você ler o texto do deputado federal Zé Augusto. Você lê o texto do deputado Zé Augusto, que ele enviou para a imprensa pernambucana, para a imprensa local, e lê também...
Não, não recebi essa não.
E lê também aqui, com exceção do Marcondes Moreno, não sei porquê, mas e vê também o texto do vereador Fernando Aragão para tirar suas conclusões. Eles já falaram tudo. Então, vamos sentar para ver o quanto antes essa questão, se vai votar, se existe essa brecha ou não jurídica aí para votar esse título. E eu estou com minha bancada.
Elinho, essa emenda não pode ser pior não, hein?
Eu acho que pode ficar feio também, sabe? Eu acho que eu sou daquele que um homem não deve nunca voltar atrás. Quando disser uma palavra tem que ser...
Não, mas às vezes realmente...
Forma. Não, quando tem um argumento forte para você voltar atrás,
tudo
mas bem.
Esse é o argumento, não é o argumento do merecimento. Né? É o argumento da adequação política de uma situação que deixou a Câmara e todo mundo numa forma desconfortável, né? É muito complicado isso aí.
E assim podem vir outros vereadores aí que queiram também dar um título de cidadão.
Já estamos sabendo que tem gente aí programando, nós não vamos dizer os nomes, mas tem gente programando autoridades que realmente se enquadram no mesmo perfil do excelentíssimo José Valdo. Jovaldo, desculpa.
Né, com essa crise toda que foi instalada por um fato tão simples. Como é que vai ficar essa análise desses nomes que começam a chegar na Câmara? Né, não só o título cidadão, mas também a medalha Padre Zuzinha que entrou nessa polêmica. Né, o Ernesto,
que deveria entrar mesmo, porque
o Ernesto disse, chegou a afirmar que...
Teve algumas almas que o Padre Zuzinha deve ter se mexido.
Trocar o título do Jovaldo pela medalha Padre Zuzinha. Né, como é que você vê a partir de agora essa análise desses nomes, né, que passam a disputar essa honraria? Quem realmente tem direito e quem não tem direito a ganhar o título de cidadão santacruzense?
Olha,
antes de mais nada, mano, eu queria deixar claro que não teve nada a ver com questão política. Não vamos misturar, não teve a ver com questão política de forma alguma. De forma alguma. Na hora não houve essa questão de forma alguma. De dizer que não, porque o título foi o vereador...
Não foi uma questão de bancadas.
Eu não vi por aí.
Não foi questão de disputa de bancada.
Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Foi uma questão de querer moralizar, pelo que eu vi, o título de cidadão. Uma honraria dessa tem que ser moralizada também. Não é para chegar fulano, ciclano, beltrano e toma um título de cidadão, não. Tem que moralizar a coisa. Então foi o meu pensamento é esse.
Bom, eu na verdade, em partes eu discordo com o companheiro aí, com o Eli Aragão, no seguinte. Muitos títulos antes foram votados e nenhum deles foi consultado se poderia botar ou não. O vereador, ele tem a liberdade de colocar o título cidadão para quem ele acha que merece. Essa questão do merecimento aí vai do entendimento de cada um. Porque, por exemplo, Marcones, acho que semana eu vou dizer um exemplo de uma pessoa conhecida na cidade e que seu Fernando Aragão, por exemplo, apresentou um título cidadão para ela, Fabiana de Quimilso. Né? Fernando Aragão apresentou, ninguém teve objeção e passou. Mas por que, de repente, aí quando chegou o juiz lá, doutor
Jovaldo.
Jovaldo, eu particularmente, Júnior não tinha falado comigo, eu não sabia da existência desse título, mas eu já tinha falado com alguns advogados da OAB de Santa Cruz de Capibaribe, que estão vibrantes com a inauguração, a previsão aí da inauguração do fórum, e eles diziam para mim, Nara, olha, essa inauguração vai ser muito boa para Santa Cruz, porque hoje nós temos 4 varas, vai abrir mais uma vara, vai desafogar muitos processos. Então, assim, a gente está muito feliz, tal. Quando é que vai ser votado o título? Eu disse, que título? Não, a gente propôs, tal, conversou com o Júnior para que o Júnior estivesse apresentando. E aí até amplio que não foi um pedido só do doutor Tito. Os advogados de Santa Cruz queriam esse título, pediram. E aí eles disseram, quando for, tal, quando é a votação? Eu digo, olha, eu não sei, mas podem contar com o meu voto. Porque realmente, eu acho que é uma instituição... Assim, eu já tinha falado sobre a construção do fórum na tribuna da Câmara em outra ocasião. E aí eu acho que não é porque não foi ele que deu a ordem de serviço, mas ele manteve a construção, ele não paralisou essa construção.
Deu continuidade ao trabalho.
Deu continuidade, está trazendo uma outra vara, que ele poderia não abrir essa outra vara agora, tá? Isso é bom que seja dito. E aí ele está trazendo esse benefício social para a cidade, que é a construção do fórum, de realmente, de fato, ele continuar e abrir agora. O próprio Ideraldo, um restaurante também da cidade, que ganhou a licitação lá dentro do fórum. Então, quer dizer, avaliando tudo isso, na hora, eu fiz ainda essa defesa, porque para mim, eu confesso, Elinho, eu na hora eu fui pega de surpresa quando eu vi aquela fala de Ernesto, porque ele nunca questionou daquela maneira. Realmente parecia algo proposital, entende? E aí na hora eu não entendi por quê. E eu disse, meu vereador, peraí, calma. Ele não foi quem deu a ordem de serviço, mas ele manteve a construção, ele está abrindo outra vara, avalie isso.
Ô, Nora, desculpa a intromissão, mas vê que interessante a importância da força do argumento. Porque é de Júnior Gomes.
Exato.
Não sentou com todo mundo e usou justamente esse argumento, que era um desejo da OAB, dos
advogados de Santa Cruz Capibaribe.
De Santa Cruz. Tinha tido outra conotação, tinha tido outro tratamento.
Ganharia um peso a mais.
Antes de chegar para a votação.
Isso que eu falei no início.
Mas aí é o que Elinho falou. Eu acho que na hora, na verdade, ninguém... E o próprio Júnior, eu acredito sinceramente, porque eu conversei com ele depois. Ele não esperava que houvesse aquela rejeição da bancada. Infelizmente, assim, na hora,
talvez
pegou todo mundo surpresa.
Naturalmente, na área.
Naturalmente, como eu estou dizendo, o vereador em Santa Cruz de Capibaribe, é bom que a população entenda, ele tem a liberdade de dar o título de cidadão a uma pessoa que ele acredita que merece realmente o reconhecimento pela luta, pela história, ou porque viveu aqui, construiu aqui, de repente, um benefício social para a cidade, como foi o que Ernesto levantou, ou porque simplesmente, Jéssica, ela repete muito o seguinte, de repente, uma pessoa que é importante para mim não é para você. Professor Inácio, ele foi meu professor com aquela anteninha e tal, pra mim eu acho valioso demais, já outros nomes, não os que foram essa semana, pra mim não tem tanta importância,
e
mas de repente
quem não conhece Inácio, talvez não entenda o porquê, né?
E aí eu acho assim, a gente tem que respeitar essa liberdade do outro, agora que reafirmo, eu concordo com o Marconi que talvez tenha faltado realmente esse diálogo, mas que na hora da discussão eu tentei argumentar, Júnior tentou argumentar, mas o vereador foi irredutível, não considerou isso, e a própria bancada acabou indo na condução do líder, né, que isso acontece, às vezes o próprio líder responde pela bancada, isso é natural, é bom que as pessoas entendam também, mas eu fiquei triste, eu não acho que o remendo venha consertar, o próprio Júnior não está muito disposto a esse remendo, porque eu acho que já ficou feio, assim, em relação a essa argumentação política agora, vir por trás, tal, tentar virar o jogo e tal, mas é o seguinte, se voltar a casa, eu mais uma vez voto favorável e digo ao povo de Santa Cruz por esse benefício social.
Aí, okay. Agora vale ressaltar também que alguns vereadores também da situação,
não,
que fazem parte da comissão de legislação e justiça também, eram contrários a esse título. Era o contrário.
Sim, na comissão.
Que estava junto com Ernesto Maia também. Que vou até citar o nome, que,
sim,
é,
que, cita.
Que é a vereadora Jéssica, o vereador Zé Minhoca, que faz parte da comissão também, foram contrários.
Então,
no
na
início.
Comissão eles eram contra, no plenário,
mas
foram
no plenário,
a favor.
Foram a favor.
Agora, existe só para botar um fim nessa história toda, é o seguinte. Que nos próximos casos se discuta antes nas reuniões internas de vocês.
Antes de ir
porque
quando for ao plenário, vai.
Merecimento,
já
merecimento ele fez apenas. A obrigação, papel. O papel dele vai marcar a carreira da passagem do Dr. Jovaldo, né, de ter contribuído com isso, que também foi um a gente tem, agora é obrigado a lembrar o nome de Tonho do Pará, que cedeu o terreno também, né, para que fosse feito
os que fazem parte desse projeto, aí tem que dar
projeto,
título a todo mundo,
é verdade, engenheiro que veio
o mestre
fazer,
de obra, pedreiro,
pronto.
É todo mundo. Bora pro intervalo, na volta a gente continua esse debate.
Rádio Debate, Polo FM, política levada a sério, Rádio Debate.
11:50, continuando aqui o debate com dois jovens promissores, o Elinho do PTB e a Nara do PSB. Essa semana o ex-prefeito Tonho do Pará, em uma entrevista, disse que tem várias propostas partidárias, né? Entre elas,
Uma é do PSB de Nara, né? Diz que há uma possibilidade de ir para o PSB, há uma possibilidade de ir para o PP do vice-prefeito Dimas Dantas, há uma possibilidade de ir para o PSL, que hoje é do vereador Carlinhos da Coab. Uma coisa é certa, pelo que a gente percebe, vai abandonar o PTB de Elinho, né? Para onde vai a gente não sabe. E aí, quando ele falou sobre essas três opções, né, PSB, PSL e PP, né, dentro do PSL criou-se uma situação, né, de mal-estar, já que o PSL tem aí o Ernesto Maia, que está entrando na legenda. E aí o presidente Antônio Oliveira Estadual deu entrevista aqui na cidade, falou que não tem esse convite para Toninho do Pará, que não existe esse convite, né? E no dia seguinte, Carlinhos Folha disse que não, o PSL está de braços abertos. Bora ouvir a matéria do Carlos Jacob, depois Elinho fala se isso é uma perca para o PTB e Nara fala sobre essa proposta de ir para o PSB do Toninho do Pará. Como é que ela vê isso? Vamos ouvir aí a Loara Andrade.
Diário da Sulanca. Carlinhos da Coab do PSL está de braços abertos para receber Toninho. Após o presidente estadual do Partido Socialista Liberal do PSL, Antônio Oliveira, negar que tenha havido qualquer convite para Toninho do Pará ingressar na legenda de olho nas eleições do próximo ano, o vereador Carlinhos da Coab afirmou que a legenda está de braços abertos para receber o ex-prefeito. O PSL está de braços abertos para receber Toninho. A eleição para deputado é diferente de uma eleição para prefeito e o partido pode lançar dois candidatos para deputado estadual em Santa Cruz, afirmou Carlinhos em entrevista à Comunidade FM. Carlinhos faz parte do grupo que apoia a pré-candidatura de Ernesto Maia, seja estadual ou federal.
11 horas e 52 minutos, tá aí matéria do Carlinhos dizendo que tá de braços abertos para receber Toninho no PSL e ali o PTB que vai perder Ernesto Maia, né? Ernesto já está de malas prontas para o PSL, também pode perder Toninho do Pará. Como é que você vê essa debandada do seu partido?
Olha, o Partido Trabalhista Brasileiro, ele é muito forte aqui em nossa cidade, não é de hoje. Temos um deputado federal, que é o Zé Augusto Maia, o ex-prefeito Toninho do Pará, que é do PTB, tem a bancada de vereadores do PTB, 5 vereadores que são do PTB, e é muito ruim perder, né? Eu acho que Toninho do Pará deve repensar essa de ficar no PTB, mesmo que Zé Augusto saia também em uma disputa estadual, por que não ficar no PTB também? Eu acredito que ainda vamos chegar em um consenso, porque nesse domingo agora vamos ter mais uma reunião do grupo, onde vai estar presente o prefeito, o ex-prefeito Toninho do Pará, o deputado Zé Augusto, os vereadores e algumas lideranças do nosso grupo, para novamente discutir essa questão de 2014. E Toninho já foi mais na frente essa semana em rádios, dizendo que não abre de jeito nenhum. Nós respeitamos, eu respeito Toninho demais. Ele tem totais condições de ser eleito deputado estadual, como vários outros nomes também dentro do grupo, tanto Ernesto quanto Zé Augusto, tem condições também de chegar a uma vaga na Alep. Mas eu fico triste em ver essa demandada do PTB, um partido que podemos ter aí um governador do estado, que é o Armando Monteiro aí mais na frente. Mas eu acredito que Toninho vai repensar, o Ernesto vai repensar, porque vamos sentar o grupo, vamos parar com essa conversa que está na rua, que o grupo está desunido, que o grupo já é isso, de forma alguma, nós vamos sentar e se unir, porque é isso que o povo quer. Não adianta o Taboquinha estar pensando que a gente está desunido, que não estamos de forma alguma. Vamos sentar e conversar, e acredito que será dessa forma, Manoel.
Nara, entre as opções que o ex-prefeito colocou, pegou de surpresa o PSB, né? Existe alguma conversa dentro do seu partido para receber o Toninho do Pará como filiado?
Olha, Manoel, eu acho que essa frase é até sua, né? Política é a arte de somar, né? Então eu acredito que o Partido Socialista Brasileiro, ele não vai rejeitar de repente uma pessoa que tem lá a sua história, como é o Toninho do Pará, uma pessoa que tem um respeito dentro dos seus aliados, as pessoas que o admiram pelo trabalho que ele já fez como um deputado e como prefeito aí da cidade. Quem sou eu, né, para estar então dizendo que sim ou que não? Eu acho que o Partido Socialista Brasileiro está aberto para todos, ele não está excluindo ninguém, né? Na verdade, fica aí a cargo das nossas lideranças, das cabeças do grupo, para que possam então estar discutindo isso, né? Mas eu repito sua frase: política é a arte de somar. Quem não está fazendo essa soma é quem está perdendo.
Nos dois lados há essa discussão sobre se está unido, se não está unido, se há desavença ou não há, e um lado fica acusando o outro, né? O grupo que hoje está na situação diz, lá na oposição
tá desmantelado. Tem Toninho, tem Ernesto, tem Zé Augusto, tem não sei quantos pré-candidatos.
Fernando.
Aí a oposição diz, não, lá tem não sei quantos federais. Tem Sérgio Guerra, tem Paulo Rubens, tem Mendoncinha, tem não sei quem. Essa discussão hoje em torno de nomes, né, em torno de quem serão os representantes, até que ponto ela pode ajudar a escolher os melhores para defender cada ala, né? Porque normalmente o candidato a prefeito ou a deputada é escolhido pela força, né, que ele tem, seja financeira, seja força política, e hoje já começa a gente começa a ver que há uma discussão maior. Até que ponto isso pode contribuir com a evolução dos grupos?
Olha, Emanuel, eu já vivi um tempo em que, por exemplo, o próprio Zé Augusto chegava e dizia, ó, o candidato é esse. E todo mundo ia pra rua e tinha que pedir voto para aquele candidato e tal. Mas esse tempo de cabrecho, digamos assim, passou. Eu acho que hoje, cada político tem a responsabilidade com os seus eleitores de trazer realmente o que de fato seja bom para Santa Cruz. Não adianta ser aquele deputado que vai vir aqui, pega o voto, de repente some, e o próprio prefeito, o próprio vereador não tem contato com ele. Eu não digo que ele esteja aqui toda semana, porque na verdade é diferente de se ter um político, é um candidato da cidade e um candidato que é de fora. Mas que ele tenha pelo menos o atendimento com aquelas pessoas que o elegeram, com aquele líder que levou ele para a comunidade, que reivindica pelaquela comunidade e que traz benefícios para a comunidade, entendeu? Eu acho que o seja quem for, que for apoiado pelo grupo, se o grupo todo vai para um nome só, ou se vai se dividir, enfim, eu acredito na responsabilidade que cada um dos políticos santacruzenses tem que ter com Santa Cruz, para que quando apresentar um nome, tenha esse nome como uma pessoa que vai depois ter essa, manter essa porta aberta para ouvir a demanda, para atender a solicitação. Por exemplo, ontem eu conversava com o professor Afrânio, ele falando de algumas conquistas que ele conseguiu junto com o deputado dele, Paulo Rubens. Como é que hoje, por exemplo, Afrânio vai mudar esse discurso, vai esquecer tudo que Paulo Rubens fez e trazer outro? Não tem lógico. Na verdade, a gente tem que ter essa consciência que não respondemos mais, pronto, Nara não responde só por Nara, pela vontade de Nara. Nara hoje, ela tem que ouvir o grupo que a elegeu, as pessoas que colaboraram com sua campanha, que foram para as ruas, que acreditaram nela, e ouvir o que essas pessoas acham também, qual a expectativa, para que assim possa então estar apoiando, seja lá quem for, né?
Elion, Zé ainda é esse político do cabresto que Nara falou, ou ele mudou mais?
Olha, eu discordo com a vereadora Nara, porque eu digo o seguinte, o nosso grupo, eu falo pelo grupo ao qual eu pertenço, o grupo ao qual eu pertenço, o grupo Taboquinha, eu tenho que falar, é o seguinte, que Zé Augusto é a maior liderança ainda do nosso grupo, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, vereador, tem uma história grande de trabalho. Eu sempre digo o seguinte, eu voto com Zé Augusto pelo trabalho que ele fez aqui em nossa cidade, que ele deixou aqui em nossa cidade. E acredito que o nosso grupo vai estar unido, eu sou dessa forma, eu vou seguir aquele que apoiar um só candidato a deputado estadual e um a federal. Eu não aceito, eu não admito mais nenhum candidato do nosso grupo. De jeito nenhum. Nós temos que estar unidos, certo? E vamos estar. Uma parcela do grupo vai estar unida em torno de um nome só para estadual, em torno de um nome para estadual. E, como eu disse, discordei da vereadora Nara, da questão de Zé Augusto Maia, por ele ser a grande liderança ainda do grupo. Tem que ser respeitado por ser deputado federal, por ter uma história de luta e de trabalho aqui em nossa cidade.
Quero agradecer ao Elinho e à Nara. Esse programa na sexta-feira normalmente é para se contrapor ideias e muita gente espera um debate, uma briga. Só que a política hoje é uma política diferente, né, Marcondes? Hoje é uma política de conciliação.
É verdade.
Né? Por isso que hoje, então, tem dois exemplos que não...
Os meios de comunicação têm também que seguir essa linha, nem só de desgraça, de coisa ruim, vive a imprensa. E só para lembrar, esse programa está reprisado pela madrugada, onde eu perdi o sono e ouvia, bem interessante, né? Logo depois do programa do Roger, esse programa é repetido.
Qual horário?
Já a partir de 2 da manhã.
Então não vou, não.
Duas da manhã, quem tiver com insônia.
Não é isso, assim, existe um público da madrugada, existe aqueles que por algum motivo chegam em casa tarde da noite, então é muito interessante ouvir, vale a pena ouvir de novo.
Agradecer a Nara, agradecer a Elinho, até semana que vem.
Obrigada, Manuel, obrigada, Marcones. Muito obrigada pelo espaço. Eu agradeço também por ter sido convidado, por estar aqui com o vereador Elinho, com o qual nós temos diariamente discutido, na verdade, a boa política para Santa Cruz do Capibaribe. Independente de bancada, nós temos hoje um objetivo maior, que é o desenvolvimento, a construção do futuro melhor para Santa Cruz do Capibaribe.
Obrigado, Manuel. Obrigado, Marconi. Vereadora Nara, obrigado. Foi muito bom esse bate-papo aqui. E pode contar conosco. Uma Câmara de alto nível, com discussões sadias, boas, com propostas interessantes para a população de Santa Cruz do Capibaribe desfrutar no futuro próximo aí.
Obrigado. Eu vou embora e 2 da manhã, eu, Marcones, Nara e Elinho estaremos no ar mais uma vez. Até 2 da manhã. Tchau.